Alguns anos atrás, um colunista humorístico de um lugar, jornal escreveu sobre um assunto sério que não faz parte para refletir. O trecho do seu artigo diz: ser um mórmon que frequenta as reuniões da igreja em Utah significa viver tão perto dos membros da ala que não acontece nada sem que toda a congregação fique sabendo no máximo 5 minutos depois. Ele continua: esse tipo de vida em que todos nós estamos muito próximos pode ser intrusivo, mas acaba sendo também uma das maiores forças. O autor prossegue dizendo: no trabalho de terça-feira, peguei o noticiário do meio-dia. Uma van ficou completamente destruída num acidente de trânsito. Uma jovem mãe e duas crianças foram levadas às pressas para emergência de um hospital de helicóptero e de ambulância. Horas depois, fiquei sabendo que a van pertencia ao jovem casal que morava do lado da minha rua, Eric e Gina Quigley. Eu não vejo só os Quigleys na igreja, mas como também jantamos com eles numa festa do bairro antes do acidente. Nossos netos brincaram com as filhas deles, Bianca e Miranda. A menina de 14 meses, Miranda, teve ferimentos graves na cabeça e morreu 3 dias depois no hospital de crianças da primária. A curiosidade dos membros da ala de quererem saber tudo acabou sendo uma bênção. Embora o acidente tivesse ocorrido quilômetros de distância da casa deles, uma pessoa da ala parou o carro imediatamente após a colisão e foi ver o que tinha acontecido. Os outros membros ficaram sabendo antes da polícia e dos paramédicos chegassem. Os membros da ala foram aos 3 hospitais, entraram em contato com Eric no trabalho e se organizaram em equipes de trabalho. As pessoas que não puderam ajudar no local do acidente ficaram aflitas, querendo ajudar de alguma forma. Em 48 horas, eles cortaram a grama do quintal dos Quigley, limparam a casa, lavaram, passaram a roupa, abasteceram a geladeira, deram algo de comer para as crianças. Nós teríamos dado um banho no cachorro se eles tivessem um. O autor termina com esse comentário perspicaz: há um lado positivo no fato de vivermos sob a lupa dos membros da minha ala. O que acontece a alguns, acontece a todos. A compaixão do serviço prestado nesse trágico acidente dos membros da ala, que se preocupa com uns e com os outros, nos restringe a esse acidente em particular. O profeta Alma, no livro de Mormon, explica aqueles que desejam tornar-se seguidores de Cristo, sendo que desejais entrar no rebanho de Deus e ser chamado seu povo, e sendo que está dispostos a carregar os fardos uns dos outros, para que fiquem leves, sim, e estáis dispostos a chorar com os que choram, sim, consolar os que necessitam de consolo. E assim Alma explicou: eles estavam preparados para o baptismo. Essa escritura lança o alicerce do ministério e do cuidado zeloso realizado na maneira mais solidária. A ala está organizada para atender as necessidades daqueles que passam pelas provações mais tristes e difíceis. O bispo, muitas vezes considerado o pai da ala, está lá para dar conselho e prover recursos. Mas os portadores do sacerdócio arônico de Melquisedeque também estão de prontidão, bem como a presidência da Cidade de Socorro, os mestres familiares, os professores visitantes e os membros da ala, sempre os membros da ala. Todos estão lá para dar consolo e mostrar compaixão em épocas de necessidade. No meu próprio bairro tivemos nossa porção de tragédias. Em outubro de 1998, Zack Newton, de 19 anos, que morava 3 casas de distância da minha, morreu num trágico acidente de carro. Depois, menos de 2 anos depois, em julho de 2000, Andrea Richards, de 19 anos, que morava em frente aos Newton, também morreu num acidente de carro. Numa tarde de sábado, em julho de 2006, Travis Bastin, um ex-missionário de 28 anos, e sua irmã Desiree, de 15, que moravam do outro lado da nossa rua, de 2 casas para o lado, morreram num terrível acidente de carro. Apenas um mês depois, em agosto de 2006, Eric Gold, de 32 anos, que morou a vida toda na casa ao lado da nossa, teve uma morte prematura. E há outras pessoas nesse bairro que passaram por experiências de vida, de muita dor e angústia, experiências que só eles e Deus sabiam. A perda de 5 pessoas jovens é uma provação que as pessoas podem achar incomum para um bairro tão pequeno. Prefiro pensar que o número só parece grande por causa de uma ala unida e atenta, cujos membros sabem quando existe uma necessidade, uma ala onde os membros seguem a admoestação de alma e do Salvador, membros que se preocupam, que amam e carregam mutuamente os seus fardos, que estão dispostos a chorar com os que choram e consolar aqueles que necessitam de consolo, membros que perseveram juntos. Em cada um desses acidentes, a demonstração de amor, serviço e compaixão são coisas inspiradoras para todos. O bispo esteve presente. Os membros, os mestres familiares, as professoras visitantes puseram seu trabalho. Os coros do sacerdócio arônico e Melquisedeque se organizaram para atender as necessidades tanto físicas e espirituais. Cortaram a grama, os arbustos, as cercas foram pintadas e o ombro amigo foi oferecido aos que choravam. Os membros estavam em toda a parte. Em cada um desses exemplos, as famílias que perderam um ente querido mostraram uma fé ainda maior, mais amor pelo Salvador, mais gratidão e expiação e agradecimento sincero por uma organização que atende às mais profundas necessidades emocionais e espirituais dos membros. Essas famílias agora falam sobre como conheceram o Senhor na sua diversidade. Eles mencionam muitas experiências gratificantes que tiveram por causa do pesar. Testificam a dor da dor que pode vir bênçãos. Louvam o Senhor e fazer eco às palavras de Jó. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Por levarmos os fardos uns dos outros, como os membros da unidade, aprendemos várias lições. Primeiro, a organização do Senhor está totalmente preparada para identificar e cuidar daqueles que passam pelas mais desesperadoras necessidades espirituais e emocionais. Segundo, a diversidade pode aproximar-nos de Deus, proporcionando renovado e profundo apreço pela oração e pela expiação, que encobre a dor e o sofrimento em todas as suas manifestações. Terceiro, os membros que passam por experiências trágicas em sua própria vida, de muitas vezes sentem mais capacidade de amar, de ter compaixão e de melhor compreender. Eles se tornam as primeiras pessoas e muitas vezes as mais eficientes de dar consolo e mostrar compaixão pelos outros. Quarto, uma ala, assim como a família, fica mais unida quando os membros perseveram juntos. O que acontece a um, acontece a todos. E o quinto e mais importante de todos é que talvez seja cada um de nós passa a ser mais compassivo e importar mais com os outros devido às próprias dificuldades e podemos assim perseverar juntos. Alegro-me por pertencer a uma organização tão amorosa e prestativa. Ninguém sabe carregar melhor os fardos uns dos outros, chorar com os que choram e consolar os que necessitam de consolo. Prefiro dizer que perseveramos junto. O que acontece a um, acontece a todos. Perseveramos juntos. Que sejamos sempre instrumentos para aliviar a carga uns dos outros. É a minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.